Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
Mais um episódio do Fora da Curva do WallTab e hoje eu converso com a jornalista Letícia Naísa e a editora-chefe do TAB, que é Olivia Fraga. Muito bem-vindas, meninas. Por favor, se apresentem.
Obrigada, Monique. Eu sou a Letícia, sou repórter do UOL, trabalho no UOL já tem pouco mais de um ano. Eu tenho 26 anos, tenho 6 anos de jornalismo e na carreira aí de repórter, já cobri várias coisas e estou aí no TAB, já tem pouco mais de um ano e é isso.
Massa, daqui a pouco eu faço um ano de podcast também no UOL TAB. Olivia, por favor.
Oiê, eu sou Olivia Fraga, eu sou editora-chefe do TAB. Estou no TAB desde setembro do ano passado, então daqui um tempinho ainda eu completo um ano, mas já sou jornalista faz um bom tempo. E eu passei alguns meses antes no TAB, depois como editora assistente, agora eu estou como editora-chefe do TAB.
E hoje o episódio a gente vai falar de um assunto muito importante, é delicado, mas é necessário falar nesse momento que a gente está vivendo enquanto humanidade, né? O mundo está passando pela essa pandemia do coronavírus, e a Letícia fez uma reportagem super importante do dia a dia dos profissionais de saúde na UTI do Hospital Emílio Ribas, que fica localizado em São Paulo. Então, Letícia, de primeiro eu queria entender por que esse hospital e não outro. Teve algum processo de escolha? Você pôde entrar, não pôde entrar? Como é que foi a decisão do Hospital Emílio Ribas?
Então, o Hospital Emílio Ribas, ele é um hospital de referência em doenças infecciosas em São Paulo, né? É um hospital que já lidou com diversas epidemias no Brasil. Hoje em dia é um hospital de referência no tratamento de HIV. E a gente escolheu esse hospital primeiro porque foi um dos poucos hospitais que autorizou a entrada da imprensa, porque por conta do alto risco de contágio, a Secretaria de Saúde, todos os hospitais estão sendo muito cuidadosos com a presença de jornalistas. Então, foi um dos poucos hospitais que autorizou a nossa entrada. E por ser um hospital de referência, por ser um hospital que lida com muitas doenças infecciosas muito graves, assim, todos os pacientes que passam pelo Emílio Ribas são pacientes que têm alguma doença grave, são médicos que lidam com doenças graves e não seria diferente nessa pandemia do novo coronavírus, né? É um hospital que está sendo líder, né, no combate ao coronavírus.
E me tira uma dúvida, você ficou quanto tempo assim para fazer essa reportagem? Podia ficar, sei lá, uma semana para fazer a reportagem completa? Como é que foi?
Então, primeiro teve o processo de conseguir essa autorização, né? Foram alguns dias que a gente insistiu nessa visita, que foi um trabalho de convencimento, assim, de virar e falar para as pessoas que era importante contar essa história. Então, foram alguns dias de apuração nesse sentido, de conseguir algum contato, algum lugar que deixasse a gente contar essa história com segurança, né? Acho que é muito importante frisar isso, a segurança do repórter ao estar na rua nesse momento. E aí, a gente pôde visitar o hospital por 2 dias. A gente foi numa quinta-feira, dia 23 de abril, e uma sexta-feira, dia 24. E a gente pôde... O tempo lá dentro era controlado por conta do risco. Então, a gente foi acompanhado, né, pelo pessoal da assessoria de imprensa do hospital, que também ajudou muito a gente no processo, né, da pauta. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo mundo estava muito solícito para conversar com a gente. Eles paravam assim, uns 10, 15 minutos entre os atendimentos e tudo mais, porque eles realmente estavam com muita vontade de contar suas histórias e de serem ouvidos. E eles estão valorizando muito o trabalho que a gente está fazendo na imprensa de levar informação para as pessoas. Assim, eles estão muito... muita vontade de contar as coisas, de orientar as pessoas, porque é um trabalho que eles ficam ali, né, naquela pressão, é um trabalho muito desgastante para eles, e conforme eles vão vendo cada vez mais desinformação, para eles é desesperador, assim, essa situação. Então, quando chega alguém ali querendo realmente contar essas histórias e alertar as pessoas para que elas tomem cuidado, para que elas lavem as mãos, para que elas usem máscara, para que elas levem a situação da pandemia a sério, são pessoas que estão muito solícitas a conversarem. Então, a gente pode visitar esses dois dias, com esse controle um pouco de tempo, né? A gente ficou cerca de 3 horas no primeiro dia e mais ou menos 1h30, 2 horas no segundo dia acompanhando o trabalho deles, assim.
Não, isso é importante, né? Porque como eles estão imersos nesse universo do hospital, mortes e tudo mais, aí a primeira coisa que vai ver é uma desinformação ou uma fake news, como a gente sabe que está acontecendo pra caramba. Olivia, você que é editora-chefe do TAB, também fez a reportagem, fez a edição, fez a reportagem junto com a Letícia. Eu queria ver como é que você está enxergando os jornalistas que estão na linha de frente, sabe? Porque, assim, existe um cuidado até chegar à rua. Ir pra rua não é simples. Mas você que deve estar em contato muito mais do que eu com outro jornalista, como é que você está vendo esse cenário do jornalista na linha de frente?
Então, Monique, havia um desafio, né? Tá posto um desafio para a gente, que é informar corretamente, é chegar às pessoas com informação correta e falar também com as pessoas que estão enfrentando a pandemia de frente, né? Estão olhando a situação na ponta. Eu acho que o drama é exatamente contar essas histórias dos casos extremos, né? Uma pandemia que atinge pessoas de formas diversas, mas a gente tem a situação crítica, que é o abalo no sistema de saúde brasileiro, porque não dá conta quando essa onda chega e bate de verdade. O número de pessoas que se contaminam e chegam a casos graves é muito alto, né? Então, nosso desafio um pouco é equilibrar os pratos, né? É fazer um tipo de cobertura equilibrado, levar para as pessoas o maior número de informações possível. A gente, em TAB, nós temos feito alguns especiais sobre a pandemia. Essa não é a nossa primeira matéria sobre o assunto, mas ela era fundamental para construir essa história de uma forma definitiva. Eu acho que é importante que as pessoas tenham noção do que tem sido, de como tem sido difícil lidar com a desinformação e, na ponta, como lidar com esses doentes. Eu acho que, enquanto eu e Letícia costurávamos esse texto, para a gente ficou muito evidente que aquela rotina de UTI é uma rotina que eles vêm todos os dias, né? Um médico, um enfermeiro de UTI, de unidade de terapia intensiva, ele é posto à prova diariamente, e essa é a rotina do cara, essa é a rotina do profissional. Mas existe uma dificuldade extra para quem está tratando de novo coronavírus, quem trata de Covid-19, que é o ineditismo. Ninguém sabe como reagir e como tratar os doentes, né? Então, não existe protocolo. Então, algumas coisas me chocaram muito durante essa costura do texto e também do trabalho de edição visual dessa matéria. Eu acho que fica muito claro nos olhos dos médicos, dos enfermeiros, o nível de estafa que aquilo está provocando e o fato de que não existe uma resposta fácil, não tem uma resposta imediata para o problema. Ainda vai demorar um tempo para a gente ter um tratamento definitivo para as pessoas, que não faça mal, remédios que sejam dados na dose certa para que as pessoas se recuperem. As tomadas de decisão que eles precisam ter são muito rápidas, eles precisam tomar essas decisões com rapidez. É um desafio para a gente fazer a costura desse material, de modo que a gente não trate isso com leviandade, com sensibilidade. E no caso dessa reportagem em específico, a nossa vontade, o nosso desejo, era mostrar o ponto de vista dos profissionais. A gente ouve muitos relatos de doentes, de pessoas que chegam à UTI, que chegam ao pronto-socorro para serem atendidas, mas o ponto de vista do enfermeiro, do médico, a gente ouvia muito o que acontecia fora do Brasil. E com essa reportagem no Emílio Ribas, a gente teve a oportunidade de ver como é essa onda batendo dentro do nosso sistema de saúde. Então, a dificuldade é mostrar como é que um médico brasileiro, dentro de um hospital público, que atende pelo SUS, lida com essas contingências, com uma doença que assusta, faz as pessoas ficarem em casa, precisa tratar as pessoas, precisa voltar para casa e descansar para o dia seguinte, precisa ler muito para se atualizar dos tratamentos. Então, esse é o panorama que a gente tinha, e aí o desafio foi costurar tudo isso de uma forma sensível, né?
E teve esse ponto também do Emílio Ribas, que foi um ponto a favor para a gente ter escolhido esse hospital, porque ele faz parte da rede do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público que atende todos os brasileiros. E é o sistema que está aí disponível para as pessoas quando elas ficam doentes. Então, é um sistema que tem sofrido muitos ataques, né, nos últimos anos. Muita gente tem questionado a existência do SUS, e a gente queria mostrar essa realidade do SUS, porque é o que tem, assim, é o que está salvando vidas, apesar de todos os problemas que existem. é a rede que a gente deveria se orgulhar de ter, porque o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema público que atende sua população. Tem mais algumas coisas que eu queria comentar também, que a Oli falou, que é essa questão da escolha de ir para a rua, né? Nesse momento, eu acho que as pautas que a gente escolhe ir para a rua, elas têm que ser muito pesadas, assim, é o que a Olivia falou, né, de você conseguir equilibrar os pratos, assim, o quanto você pode colocar um repórter em risco por uma história. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, essa história que a gente contou, era uma coisa que valia a pena, porque era um olhar que pouca gente estava dando, que a gente estava sentindo falta disso no Brasil, de ouvir essas histórias. E eu acho que essas histórias, elas não seriam contadas da forma como a gente conseguiu contar se não fosse com um repórter na rua. Então, valeu a pena ir para a rua nesse momento. Assim, acho que é uma escolha que a gente tem que fazer enquanto profissional. De que histórias valem a pena correr esse risco, assim.
Eu ia perguntar isso, porque também tem a questão, tá, somos jornalistas, ok, mas tem uma aflição da família, eu sou filha única, por exemplo, talvez se eu estivesse atuando na rua, meus pais iriam dar um leve ataque, desespero, inclusive a gente está longe, então são várias questões envolvidas, né, assim, jornalista também sentem, né, dói da mesma forma. Mas sobre o SUS, tem um ponto que eu acho... Enfim, interessante a gente falar, porque assim, a Prefeitura de São Paulo estabeleceu já um protocolo de prioridade para leitos de UTI em caso de ocupação total, né? Até porque cerca de 10 mil pacientes internados com coronavírus e cerca de 4 mil já estão na UTI. Lá no Emílio Ribas, já começou essa lista de espera, não começou? Como é que está essa situação de quem vai ter o leito na UTI ou não?
Então, quando eu estive lá, eles me contaram que o Emílio Ribas, ele tinha 30 leitos de UTI. Por conta da crise do coronavírus, eles conseguiram abrir mais 10 leitos, então hoje são 40 leitos disponíveis lá. E todos estavam ocupados com pacientes de Covid, não tinha mais leito para outras doenças, não tinha mais atendimento de UTI para outro tipo de doença. Os outros pacientes estavam sendo realocados pela rede. Então, você tem essa... Foi o primeiro hospital da cidade a ter uma lotação 100% dos leitos de UTI ocupados, né? A gente está chegando num ponto de superlotação dos hospitais e os leitos de UTI estão se acabando, assim, já não tem mais leito para todo mundo. Como os leitos são organizados? Existe uma central de regulação chamada CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde, que organiza esse processo de ocupação dos leitos de UTI. Então, quando um paciente ele necessita de UTI, não importa o hospital que ele esteja, ou esse órgão, o CROSS, vai determinar para onde vai cada hospital, mas isso é dentro da rede do SUS. Isso não envolve a rede particular hospitalar da cidade. Então, dentro desse órgão, eram 100 pedidos por dia, assim, na época que eu fui lá. Agora, já tem algumas semanas, eu imagino que pode ser que esse número tenha subido.
Entendi. Então, eu, enquanto família, se alguém que eu conheço, enfim, eu, Monique, pessoa física, não decido sobre isso, qual leito ou para onde vai. Eu não sabia disso, que tinha esse sistema, eu acho que é importante a gente destacar aqui, até para as pessoas entenderem, né, como funciona o Sistema Único de Saúde, principalmente neste momento de pandemia. Agora, sobre os profissionais de saúde, com certeza devem estar assustados, assim como nós, assim como eu estou, você, Olivia, todos nós, na sociedade, estamos assustados porque temos diversas incertezas. Então, eu queria ouvir de você quais são os medos, angústias principais que você conseguiu identificar nos profissionais de saúde.
Eu acho que o maior medo deles, assim, é que é tudo novo. Eles realmente não existe um protocolo de atendimento, não existe um tratamento efetivo. É tentativa e erro. Tentativa e erro. Não é como uma tuberculose, que eles já tratavam no caso do Emílio Ribas, não é como um HIV, que existe um coquetel que você, quando o paciente tem uma piora, você tem um remédio para dar. Você não tem um remédio para a Covid-19, então você tem essa dificuldade. Então é desolador você ver aqueles profissionais que eles pegam os exames assim, das pessoas e vão olhando, o nível de oxigenação está baixo, a pessoa precisa de hemodiálise, e eles simplesmente não sabem por onde começar, assim, porque é uma situação muito nova. Então, eles tentam de tudo, eles tentam absolutamente de tudo, assim. E a gente sabe que a intubação é o último recurso, que é quando os pulmões já estão falhando, boa parte dos pacientes ali que estão na UTI já estão num nível muito, muito grave, a UTI não é um lugar onde a doença está branda, tem muita gente que fala, né, eu tive Covid, mas eu não tive nada, né, não senti nada, foi só uma gripe, mas não, é uma doença muito séria. É uma doença muito séria que pode levar a pessoa a chegar num leito de UTI e tá com uma pneumonia muito forte e tá com 1 milhão de problemas, porque é uma doença que ataca os rins, ataca vários órgãos internos, e aí o médico, ele tá ali com aquele prontuário em mãos, com aquele monte de exame, aquele organismo falhando. E eles não têm um protocolo do tipo, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E se você dá um medicamento, pode ser que ele falhe em outro lugar. Então, é desolador, assim, para eles. Mas eles estão ali tentando diariamente, assim. Diariamente, cada paciente reage de uma forma ao vírus. Então, tem gente que apresenta... todos os pacientes, na verdade, apresentam perda de paladar e olfato. Mas algumas pessoas ficam meses sem o paladar e sem o olfato. Outras pessoas ficam menos tempo. Então, é tudo muito novo. Você não sabe como o organismo vai reagir. E aí, a gente entra muito no que as pessoas dizem que são os grupos de risco, né? Os grupos de risco para desenvolver a piora da doença, que são as pessoas acima de 60 anos e as que já têm alguma doença pré-existente, como diabetes, hipertensão. Mas também tem pessoas jovens. Isso foi uma coisa que me impressionou muito na UTI. Ver que tinha muitos pacientes com 35 anos, 42 anos, 53 anos. Tinha gente de todas as idades na UTI. Então, teve uma médica que ela falou isso para mim. Ela disse... eu não sei se você, por ser jovem, vai ter uma reação à doença mais branda do que a minha, que tenho 60 anos. A gente não sabe, porque a gente não sabe como esse vírus se comporta.
Não, é uma jornada... Claro que a gente nunca imaginou passar por isso, né? Mas já que estamos passando, é importante a gente não achar que a doença é só uma gripe. Porque você que viu de perto as pessoas, a UTI... deve ter sido impactada, mas para frente a gente fala um pouco sobre isso. E tem um ponto ainda sobre profissionais de saúde. O Brasil já passou, já ultrapassou os Estados Unidos em mortes de profissionais de enfermagem por conta do Covid-19, né? Então, eu quero entender como é que os profissionais estão se contaminando. Você conseguiu explorar isso também? Quais são as formas que eles se contaminam e o que estão fazendo para frear ou evitar mais mortes de profissionais de saúde?
Então, ainda é muito novo também como o vírus ele passa para as pessoas, né? Há um tempo atrás a gente achava que era só por contato, encostei em algum lugar que tem o vírus, cocei meu olho, peguei. Mas agora tem suspeita de que o vírus ele fica no ar também. Então é tudo muito novo também essa forma de contágio. Para prevenir, eles fazem um processo chamado de paramentação, que é basicamente cobrir absolutamente todas as partes do corpo para entrar no leito. Lá no Emílio Ribas, os leitos são separados por... É tipo uma caixinha de vidro, assim, né? Então, para eles entrarem no leito para poder atender o paciente, eles se cobrem todos, assim. São duas luvas, avental, óculos, a máscara... aquele face shield, né, aquele capacete que eles colocam na frente, toca, cabelo preso, eu mesma tive que prender o meu cabelo, não pode ficar lá de cabelo solto, e eles têm todo esse cuidado na hora de entrar, que você não pode tocar um paciente, você não pode tocar uma pessoa que tem o vírus, porque você pode se contaminar. E na hora de sair, é o mesmo processo. A saída é muito mais perigosa do que a entrada, porque na hora que eles tiram a roupa, eles podem acabar pegando naquele momento, assim, você às vezes vai tirar e esbarra no seu rosto, na hora que você vai tirar o avental, ou na hora que você vai tirar a luva, ficou na sua mão. Então é um processo muito, muito, muito meticuloso que eles têm que fazer na hora de tirar a roupa também. E é lavar as mãos o tempo todo, assim. Eles perdem as contas de quantas vezes eles lavam as mãos. Porque é um lugar muito, muito asséptico, né? Tudo é muito, tudo é muito limpo o tempo todo, porque o medo de levar isso para casa, de se contaminar também é muito grande. Lá no hospital, eu conversei com uma enfermeira que ela teve Covid-19, a Maíra, e ela também morava sozinha, então ela enfrentou a doença sozinha. Ela não teve um quadro grave que precisou ser hospitalizada, mas ela teve a Covid. Ela ficou 2 semanas em casa e ela falou que a experiência, assim, foi muito ruim. É calafrio, é febre, é dor, dor de cabeça muito intensa. Então, e o medo, né? O medo de você não saber o que, se você vai piorar, se você vai precisar ser internado, se você não vai. Então, é uma doença que assusta muito os profissionais de saúde. Então, eles têm muito, tomam muito esse cuidado, assim. Lá no Emílio, eles já tiveram alguns casos, né, de pessoas com Covid. Felizmente, ainda não teve nenhum óbito entre os funcionários do Emílio.
E os familiares, Letícia? Os familiares das pessoas que estão na UTI? Já estão, assim, continuam visitando? Pararam de visitar? Porque, assim, então, já foi difícil, enquanto jornalista, acessar o hospital. Eu imagino que deva ter sido também, deve estar sendo também, para os familiares.
Sim, quando a gente visitou, a gente passou pela sala de visita, estava sendo permitido um familiar por paciente fazer a visita, mas, assim, a visita, ela não é uma visita convencional. O paciente, ele não recebe o familiar perto dele, não é permitido uma visita convencional. Então, o que alguns médicos faziam, eles deixavam o familiar ver a pessoa internada ali por trás do vidro, né, por alguns minutos, era muito breve, assim, acho que dava para contar no relógio, eles podiam olhar para o paciente por 5 minutos e acabou, sabe? Mas o processo de visita era o familiar ir até o hospital, conversava com o médico, tinha um retorno sobre o familiar que estava internado, e então você tem aquele momento, né? O médico chama numa sala privada, conversa, dá o retorno. Se, dependendo do estado do paciente, o familiar pode ver através do vidro ou não. Depois da nossa visita, a gente foi numa quinta, numa sexta, na segunda-feira eles passaram a implementar visitas virtuais. Então, eles estavam já treinando os profissionais de saúde para fazerem essas visitas virtuais, porque esse processo também é muito perigoso para os familiares, porque eles estão indo num hospital onde é um lugar que tem alto risco de contágio, e muitos deles estavam indo de transporte público. Então, você saía de onde você morava, pegava o transporte público, metrô, um ônibus, para chegar no hospital, e ali, alto risco de contágio, aí você voltava de metrô e ônibus, e nessa viagem, você podia acabar levando o vírus para algum lugar, ou pegando o vírus em algum lugar. É muito triste que isso aconteça, porque para quem está internado, você está sozinho, porque você está sendo atendido por várias pessoas, por vários médicos, vários enfermeiros, vários técnicos estão entrando e saindo e mexendo em você, e você não consegue ver o rosto daquelas pessoas. Você não sabe o rosto daquela pessoa que está te tratando, você não sabe o nome daquela pessoa que está te ajudando, e você não tem nenhum rosto familiar perto de você, porque a sua família não pode te visitar. Então, isso é muito triste, assim, isso é uma coisa que me pegou muito, assim, eu fiquei muito tempo pensando nessa solidão dessas pessoas, sabe, que estão ali.
Fora da Curva volta já.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Sobre o sentimento, assim, o que veio, assim, de mais profundo para você, o que bateu mais em você estando naquele universo, que é o universo da mortandade, né? As pessoas estão morrendo. Tem um desespero ali, tem medos, tem angústias. Você tinha que fazer essa reportagem, enfim, foram sentimentos provavelmente diversos, mas eu queria muito te ouvir.
Assim, graças a Deus, a gente não testemunhou, a gente não viu ninguém morrendo, a gente não testemunhou nenhum óbito enquanto a gente estava lá. Mas no dia que eu fui, na hora que eu fui sair de casa, assim, eu fiquei um pouco assustada, sabe? Porque eu já estava sem sair de casa fazia muitos dias, já estava mais de um mês em casa. Então, eu fiquei até meio atordoada, sabe? Quando você esquece qual que é o processo para sair de casa, sabe? Ah, tem que pegar a chave, tem que... E, então, no caminho, eu fiquei muito, muito ansiosa, fiquei um pouco nervosa, tal, dessa coisa do sair de casa, né? E, no caminho, eu fiquei impressionada de ver quanta gente ainda estava na rua, né? Eu saí toda com medo, assustada, e estava rolando uma feira aqui perto de casa, sabe? As pessoas estavam na rua, a gente, no caminho a gente pegou a Paulista, tinha muita gente andando na Paulista. Isso foi um pouco assustador, assim, ver que, de alguma forma, o mundo continuava girando, sabe? A gente fica nessa paranoia quando a gente está sozinho em casa, achando que o mundo acabou, mas na rua o mundo continua girando, né? Mas, sei lá, quando eu cheguei lá... É, parece que na hora que você, não sei, né, a gente enquanto jornalista é meio viciado na adrenalina, né? Então quando você tá em campo, quando você tá cobrindo alguma coisa, parece que você esquece tudo, né? Assim, eu tinha uma missão clara ali, que era ouvir aquelas pessoas, era contar aquela história. Então eu fui muito com essa missão em mente, assim. E aí quando eu cheguei lá, eu não fiquei muito assustada, não, assim. Eu fiquei muito tocada, eu fiquei muito triste de ver aquela situação. Eu falei que eu não sabia o que era mais triste, sabe? Se era as famílias ali esperando por notícias, aquela situação de não poder ver o seu parente internado, se era as condições dos profissionais de saúde que estavam lá em plantões infinitos há muitas horas, com muitas dúvidas, ou se era essa coisa das pessoas estarem na rua ignorando todo o trabalho que estava sendo feito no hospital, sabe? Eu não sabia o que era mais triste, assim. É, porque foi muito duro, não foi fácil, assim. Na volta eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Tipo, putz. E aí eu falei muito que eu esperava que esse trabalho tocasse mesmo as pessoas, sabe? Que desse um pouco da noção da realidade para as pessoas, de que por trás daqueles aventais, daquelas máscaras, são pessoas. E quem está no intubador ali, quem está entubado, quem está no respirador, também é uma pessoa que está ali, é uma vida que está ali. Então, eu acho que eu quis passar um pouco dessa mensagem para as pessoas terem um pouco de empatia, sabe? De, putz, pararem e pensarem no que está acontecendo. Porque é muito chocante, assim. Isso não é brincadeira, sabe? Assim, mais de 10 mil pessoas morreram só no Brasil, sabe?
Os profissionais de saúde, nós aqui também, jornalistas, a gente implora para as pessoas ficarem em casa, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar. Uhum. Tem gente que vai para a rua porque quer ir para a rua porque não aguenta mais ficar em casa. Então, se não for com você, seja pelo outro, gente. Assim, não sei, eu não sei mais também o que falar. É desesperador. O susto que a gente está tendo de você mudar o tempo em sua cidade, sei lá, São Paulo, está chegando o inverno, você ficar gripado ou gripada, o que a pandemia faz com a gente de assustar? Uma gripe pode ser uma gripe de coronavírus, enfim.
O que muitos médicos falaram lá é que é isso, você estava conversando com uma pessoa na hora do almoço, deu 5 da tarde, ele precisou ser entubado, 11 horas da noite a pessoa morreu, entendeu? Então, é tudo muito rápido, assim, essa rapidez com que acontece a evolução da doença também é uma coisa que assusta muito os profissionais de saúde, de uma hora para outra que as coisas acontecem. E isso também me assustou. Eu fiquei pensando depois, quando eu voltei no dia seguinte, eu fiquei pensando, putz, será que os pacientes que eu vi lá ontem vão estar lá hoje? Foi uma coisa que, no caminho, eu fiquei me perguntando, assim, ainda bem que estavam, assim, não vi nenhuma, fica a plaquinha, né, na porta de cada leito, tem uma plaquinha com nome e idade, não vi nenhum diferente, assim, não vi nenhum que não estava lá, mas eu fiquei com muito medo, assim, de, putz, a vida pode acabar de uma hora para outra por causa dessa doença, sabe, não é pouca coisa. Eu fiquei com medo de morrer mesmo, assim.
Queria perguntar para você e para a Olivia isso, assim. Eu tô pensando aqui, não sei responder, tá? Mas por que mesmo com medo da morte você continua indo para a rua? Fazer cobertura na rua?
Cara, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que porque a gente escolheu essa profissão por causa disso, né? Eu acho que a gente tem muita responsabilidade, jornalistas, em alertar as pessoas do que está acontecendo. E eu acho que, nesse momento, nosso trabalho é muito importante. Eu acho que é mais importante do que uma questão individual, sabe? É, para mim, pelo menos, óbvio que eu tenho medo. Não vou dizer que eu saio para a rua, que eu fui sair para a rua aquele dia. Às vezes eu penso em outras pautas que eu queria ir para a rua e me dá um puta do medo, mas eu penso, putz, isso vai ajudar outras pessoas, isso vai fazer com que as pessoas entendam, isso vai fazer com que os vizinhos do prédio da minha mãe não saiam e não coloquem a minha mãe em risco, sabe? É um pouco isso, a gente pensar no outro, a gente entender também a responsabilidade do nosso trabalho nesse momento. Entender que o jornalismo está aí para alertar as pessoas. E eu acho que pode ser um pouco inocente, assim, dizer que a gente, bem ou mal, é jornalista porque a gente quer mudar o mundo, né? Eu acho que a maioria dos jornalistas tem um pouco disso, que são jornalistas para mudar o mundo. Eu acho que esse momento, o jornalismo pode mudar o mundo, sabe? Ele pode fazer com que pelo menos uma pessoa leia aquela matéria e fale, putz, eu posso ficar em casa, sabe? Eu não precisava ir para a rua hoje. Então, eu posso fazer isso.
E você, Olivia, por que ficar na linha de frente, fazer reportagens como essa? Você poderia escolher qualquer outra coisa para o TAB, mas por que ficar fazendo cobertura sobre a pandemia do coronavírus e por que ficar na linha de frente?
É dureza, né? Uma escolha difícil, porque os assuntos estão aí. A gente pode olhar para outras coisas, né? Por que a gente escolhe olhar para isso, né? Eu concordo com a Letícia, eu acho que todo jornalista tem um pouco essa vontade de esclarecer, de levar conhecimento e de provocar empatia, né? Contar histórias que ainda não foram ouvidas. E eu acho que tem uma coisa muito importante dessa reportagem, há outras, né? Há uma série de reportagens sendo feitas no Brasil sobre a situação da saúde pública, enfrentando o coronavírus, mas eu acho que é muito importante saber as pessoas diretamente envolvidas na decisão mais difícil dessa doença, que é quem vai receber um respirador, o que é que define a morte e a vida de alguém, né? No limite, são pessoas que estão dentro de um hospital, numa UTI, em situação muito grave, e para além dessa situação que é de saúde pública, que tem a ver com ciência, com pesquisa, quer dizer, tá, o centro de decisão, né, o futuro dessa doença vai sair de dentro de um laboratório, de uma farmacêutica, a gente vai ter uma solução no médio prazo, mas a gente tem pessoas sofrendo hoje com ela, né? Pessoas que adoecem e profissionais que adoecem junto de ver a situação. É muito importante você mostrar a história, contar a história a partir da pessoa que está olhando aquilo de frente, né? Não de ouvir dizer. Então, um pouco é acreditar na empatia das pessoas. Eu acho que o jornalista tem muito essa vontade de contar histórias e sensibilizar as pessoas. Eu gosto da palavra sensibilidade porque ela carrega cuidado. Eu não quero fazer sensacionalismo. A gente não pode sensacionalizar a morte, né? E a dor dos outros. Mas a gente pode sensibilizar. E nesse momento a gente tem um problema grave de saúde pública no Brasil e a gente enfrenta uma resistência que é a descrença sobre a periculosidade da doença. As pessoas ainda não entenderam que ela realmente compromete o ser humano. Ela pode não fazer nada em alguns, mas em alguns outros milhares ela leva à morte. Então, eu acho que esse é o mais importante. É um problema, a gente não quer expor repórter, a gente tem um cuidado de fazer esse tipo de escolha. Na hora de fazer a reportagem, a gente se sente um pouco exército, assim, convocado para uma guerra, porque a gente precisa contar essa história enquanto ela está acontecendo, no campo de guerra em que ela está acontecendo. Mas a gente tem milhões de outras histórias pessoais rolando em cada casa, né? Em cada situação de vida, num cara que perdeu o emprego, numa família que está sem grana. Todas as consequências que essa crise vai provocar na gente também são histórias em que a gente está prestando atenção. Essa era uma história importante de contar nesse momento, na hora em que a Covid paralisa o sistema, que ela colapsa, né? Na verdade, ele não para, as pessoas continuam entrando e saindo, o tempo de internação é muito longo, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Uma vez internadas com Covid, elas ficam no mínimo 10 dias internadas, então isso de alguma forma colapsa o atendimento, você chega ao hospital e não tem vaga. Essa é uma realidade muito dura, não é uma doença que você em 3 dias você sara, né? Então, isso precisava ser contado nesse momento. A gente vai continuar contando outras histórias relacionadas a ela, porque é um problema que veio para ficar e a gente vai ter consequências para os próximos meses, né? E a gente está de olho nisso.
E para a gente finalizar, eu queria ouvir de vocês qual recado, sim, vocês deixam para uma galera que tem dúvidas da gravidade, né, da pandemia, e também uma galera que não está respeitando a quarentena e o isolamento. O que é que vocês dizem?
Não é pouca coisa, sabe, o que está acontecendo. Essa pandemia vai mudar, ela vai mudar tudo. Ela vai mudar a forma como a gente vive, ela vai mudar a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona, vai mudar a forma de fazer jornalismo também, eu acredito. E eu acho que vai mudar a forma como as pessoas são, sabe? Eu acho que se eu puder dar um recado para as pessoas é para elas refletirem um pouco sobre isso, sabe? Quem elas querem ser nesse mundo que a gente está vendo se transformar. E eu acho que o recado é meio esse, assim. Fiquem em casa se puderem, lavem as mãos, usem máscara, se não por vocês, pelas pessoas que vocês amam. E se protejam, sabe? Porque tem muita gente que está nesse fronte, olhando essa batalha e contando essas histórias e lutando pela vida e cuidando de quem está lutando pela vida. Para que a gente possa sair dessa o quanto antes, ou o melhor possível, assim.
Eu acho que boa parte disso que a gente comentou aqui, a gente conversou sobre, é a reação normal das pessoas frente ao novo, né? Existe uma negação que é humana, né? Você negar o problema que está na tua frente, procurar desculpas para não enfrentá-lo, né? Então, a negação é do humano também. No começo havia uma negação generalizada, né? Ninguém estava dando bola, não se sabia a gravidade da situação, né? E a gente só consegue saber a gravidade da situação com informação. Você vai buscar informação nas fontes corretas, em quem produz informação de qualidade e trabalha para aquilo. Quem produz essas informações são cientistas, são médicos, são enfermeiros, é a galera que está na linha de frente. Então, a gente é bom acompanhar essa história sem estar totalmente envolvido nela, né? Não ser um familiar que perde alguém, não adoecer, não ver ninguém que você gosta adoecendo. Então, já que você pode e é possível algum manejo, né, ter algum controle sobre essa doença, o que dá pra gente fazer, a gente pode fazer. Isso pode salvar muita vida, que é ficar em casa, lavar a mão e usar máscara, né?
Total. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Fora da Curva. E se você quiser ler a reportagem completa, ler não, ler, assistir, ouvir, e assim, a gente falou aqui, então, Fora da Curva, tem vídeo também no Move do UOL e no tab.uol.com.br. Então você vai conseguir ver a reportagem completa. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Olivia. Esse foi mais um Fora da Curva.
Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.